Mulheres de Palavra.
Menopausa. Você ouviu alguma notícia sobre ela na última semana? Já acompanhou alguma artista famosa falando dos perrengues e das dificuldades que acontecem quando os hormônios da mulher começam a mudar? Nunca se falou tanto sobre climatério e menopausa, mas ainda é pouco. Tem uma situação que mostra isso com clareza. Não existe tratamento para os sintomas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso significa o seguinte: mulheres mais cansadas, com ansiedade, com aumento de risco de problemas no coração, com ossos mais fracos, com alterações na libido, entre vários outros sinais. E tudo isso poderia ficar bem melhor com tratamento específico. E essa solução existe, mas precisa ser feita com acompanhamento de saúde e com acesso aos tratamentos. Eu sou Daniele Lessa e te falo o seguinte: hoje é um belo dia para a gente conversar sobre menopausa. Essa conversa, as nossas mães e avós não tiveram. Já pensou passar por tudo isso em silêncio? O climatério é o período de transição, quando os hormônios diminuem. A menopausa é definida após 12 meses da última menstruação. As mulheres são maioria no Brasil e a expectativa de vida delas aumentou, segundo as informações do último censo da população, feito em 2022. Mas o cuidado com a saúde na maturidade ainda não acompanhou esse avanço. Esse tema interessa a todas as mulheres e interessa aos homens também.
A gente tem visto as mídias sociais, as atrizes, né, falando mais sobre a menopausa, mas mesmo assim a gente está longe ainda de atingir toda a população, então continua sendo um tabu, em especial porque traz uma série de sintomas. Então, embora o sintoma mais conhecido sejam os fogachos, a gente tem sintomas que não são tão conhecidos, mas que precisam ser conversados: alterações cognitivas, perda de memória, alteração no sono, na pele, no bem-estar, na sexualidade, ressecamento, osteoporose. Então, nós temos vários sintomas que ainda não são conversados e isso sim gera um tabu e uma dificuldade entre as mulheres.
Quem fala isso é a doutora Lisandra Paravidini, presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal. Ela participou na Câmara dos Deputados de uma audiência pública sobre como deve ser uma política de atenção à saúde das mulheres na menopausa. A doutora Lisandra conta que a menopausa ainda é uma fase percebida como um tabu, tanto entre as mulheres no hospital público como no consultório particular. Sobre a saúde pública, ela defende que um primeiro passo fundamental é expandir o atendimento para profissionais além do médico ginecologista, que no posto de saúde, outros profissionais recebam a capacitação para atender as mulheres. E depois disso, que os tratamentos estejam disponíveis, seja na forma de uma reposição hormonal, que pode ser indicada a partir do contexto de cada mulher, seja em cuidados de saúde mais amplos.
Agora, o treinamento realmente das unidades básicas de saúde por reconhecimento e diagnóstico das mulheres na menopausa. Então, isso que a gente está fazendo aqui de conscientização, de trabalhar a área da saúde, mas também o público leigo, é um grande passo. Mas, sem dúvida, não é só isso. A gente precisa, além disso, reconhecer a importância que o SUS tem dentro da rede pública de saúde no tratamento dessas mulheres. Porque mesmo que a unidade básica de saúde consiga reconhecê-la, hoje não vai conseguir tratar. E além disso, eu vou pensar a mais: eu preciso de uma equipe multiprofissional nesse trabalho. Então, muitas vezes, essa mulher vai precisar de um psicólogo, de um enfermeiro assistencial, de um assistente social, de um educador físico, para cuidar da saúde dela como um todo. E a gente precisa fornecer isso dentro do Sistema Único de Saúde.
A Adriana Ferreira também participou dessa audiência pública. E nesse dia eu perguntei a ela sobre o instituto que ela criou, que tem o nome de Menopausa Feliz. É um nome que normalmente as pessoas acham engraçado, porque a menopausa está associada a um sofrimento, a uma perda ou a sintomas desagradáveis. Ela conta que entrou na menopausa após fazer uma cirurgia que afetou os ovários.
Eu sou uma mulher hoje de 59 anos, mãe de 3 filhos e entrei na menopausa cirúrgica aos 47 anos. Mas antes disso eu já sofria com tireoide e com miomas, que já é o nosso corpo passando pela transição hormonal. Então, quando eu me vi acometida literalmente com 48 sintomas da menopausa, considerando que ele tem mais de 100, então eu falei, eu tenho que ter amor à minha vida e vou lutar por isso. E foi isso que eu fiz, comecei a procurar informação e orientação. E foi em lives de médicos especializados falando sobre a questão, como está aqui a doutora, falando sobre, que não são muitos, são escassos no Brasil, que eu comecei a entender, isso é menopausa. E aos 47 anos era uma palavra, climatério, que eu nunca havia ouvido. Então, para você pensar numa menopausa feliz, ela é possível? É. Você só tem que ter informação e tratamento adequado, de acordo com a sua individualização. Porque todas nós somos mulheres, mas nós somos únicas. Assim a menopausa também. Não é uma coisa para se temer. Na verdade, é uma coisa para a mulher se priorizar e se sentir livre e liberta, dona do seu próprio nariz.
Então, uma menopausa feliz começa reconhecendo que é preciso falar dela, espalhar o assunto por todo canto e construir ações práticas de atendimento em saúde. Esse é um desafio enorme em um país do tamanho do nosso. Adriana, que é uma mulher negra, coloca uma questão importante, que é a maneira diferente como as mulheres experimentam a menopausa. Um exemplo, os sintomas da menopausa podem ser minimizados em mulheres mais pobres ou em mulheres negras.
Se nós tivermos um sistema público acolhedor, a gente pode trabalhar mais ainda com a menopausa preventiva. Você só sofre quando você não tem informação. A partir do momento que você tem informação, você já sabe, opa, a partir dos 40 eu vou ter determinados sintomas, então eu vou começar a me cuidar. Então a gente precisa de informação. E quando a gente vai falar um pouquinho da diversidade, o que a gente quer dizer? Esse tema é levado para a comunidade indígena, para os quilombolas, para as mulheres do campo, das águas, das florestas? Não. Quando você vai para um bairro um pouco mais afastado da periferia e você pergunta o que é menopausa, todo mundo nem quer falar sobre. E o pior ainda é quando você vai até um posto de saúde e procura um ginecologista que seja capacitado em menopausa, aí é que pior ainda, você não tem. Então, além de ser um tabu, reforça essa situação de não falar sobre a temática porque a gente não tem informação. E informação salva vidas.
Também é urgente verificar se são os sintomas da menopausa que estão aumentando as doenças de saúde mental entre as mulheres.
O Ministério do Trabalho e Emprego soltou uma informação que, no ano de 2024, 472 mil pessoas pediram afastamento por motivo de doença mental. 64% dessas pessoas eram mulheres acima de 41 anos. Sabe qual eram as queixas dessas mulheres? Insônia, irritabilidade, burnout e depressão. São doenças psicológicas que advêm logo no início, quando a gente entra na transição menopausal e na menopausa. Então, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso e entender que a fisiologia nossa da mulher é diferente da do homem. E essa diferença fisiológica, ela tem que perpassar e dialogar por todos os caminhos hoje, por todos os segmentos da sociedade. E a gente ainda luta pelo direito de igualdade e tem que se manter sempre forte. Então você não reclama dos sintomas.
Em outubro de 2025, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promoveu a audiência pública que reuniu especialistas, incluindo a doutora Lisandra e a Adriana, parlamentares, representantes do Ministério da Saúde e da sociedade civil, para debater a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Mulher na Menopausa. Diversos projetos de lei em análise na Câmara tratam do acesso a tratamentos para os sintomas da menopausa. O Ministério da Saúde também participou, dizendo que já estuda protocolos focados na saúde física, mental e sexual das mulheres nessa fase, além da redução de desigualdades regionais e da capacitação dos profissionais da atenção primária. Afinal, trata-se de uma fase que pode durar décadas e exige cuidado contínuo. A menopausa não é um evento isolado e nem tema de meia-idade. É direito à saúde, dignidade e autonomia para milhões de brasileiras. A lista de sintomas da menopausa é extensa e muitos deles ainda não são associados a esse período, então vale a pena conhecer. Além dos calorões e da irregularidade menstrual, há sintomas que confundem até os profissionais de saúde. Dificuldades de concentração, esquecimento, ansiedade, irritabilidade e crises de pânico são comuns. Também aparecem alterações na pele, nos cabelos, no sono e até na visão. Pouca gente associa dores nas articulações, palpitações ou perda de força à queda hormonal, mas tudo isso faz parte do mesmo processo. E todas as mulheres irão experimentar um monte de sintomas na fase da menopausa? A resposta é não. As mulheres têm respostas diferentes e vários fatores precisam ser olhados. A genética tem importância, sim. Se a mãe teve sintomas mais intensos, é mais provável que a filha também tenha, mas nem sempre a situação se repete. Hábitos de vida são fundamentais. Sim, esses mesmos hábitos que a gente sabe que precisa fazer e nem sempre consegue. Parar de fumar, fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem, controlar o estresse. Na menopausa, não se cuidar pode cobrar um preço alto. O preço é sentir sintomas mais fortes. É por isso que reconhecer a menopausa como uma questão de saúde pública é urgente. Quando o corpo muda e o sistema de saúde não acompanha, as mulheres acabam buscando remédios que não atingem a causa da questão, ou então enfrentando sozinhas um problema que é coletivo. É interessante pensar que metade da humanidade irá atravessar a menopausa. Em qualquer momento do passado, todas as mulheres que tiveram a chance de viver mais tempo passaram pela menopausa. É um assunto que fala da vida de todas as mulheres e os homens. A menopausa fala da vida de todos os homens também. Se uma mulher é afetada, a família inteira também é. Mas ainda tem quem fale disso em tom de piada, diga que é frescura, que ela ficou doida, que agora a mulher está velha, como se o homem também não ficasse velho e com frequência sendo cuidado por uma mulher.
Sim, eu vejo isso muito no consultório. Muitas delas, inclusive, falam: doutora, deixa eu trazer meu parceiro para você conversar com ele, né? Para você explicar que essa fase que eu estou passando, ela existe, ela é legítima. E então a gente nota realmente que a família tem um papel muito importante nesse cuidado, né? E que é um sofrimento da mulher, mas é com um sofrimento da família inteira, do parceiro, do pai, do filho, né? Muitas vezes. Então precisa sim ter essa sensibilização da família e precisa sim ter que os homens também trabalhem com esse cuidado da mulher. Vamos lembrar que as mulheres, em geral, são as pessoas que cuidam da família, né? E que os homens passam por uma série de doenças e que as mulheres estão sempre ali firmes ao lado dele, mas que quando precisam a gente não tem muito esse apoio. Então não é só para o climatério e menopausa, é na época da gestação, é na época da TPM, da tensão pré-menstrual. A gente precisa sim do apoio dos homens nessa luta do tratamento e do cuidado das mulheres integralmente, em todas as fases da vida. E aqui veio a gente falar da menopausa.
Que é a criação de políticas públicas que acolha todas as mulheres e todas as menopausas e diversidades de mulheres no nosso país. Isso é muito importante que seja dito, porque as diferenças socioeconômica, cultural e racial fazem toda a diferença no diagnóstico de uma mulher na menopausa. A menopausa ela é fisiológica e natural, mas sofrer com ela não. Então a gente tem que desmistificar o que é menopausa e os impactos que essa fase traz para a vida da mulher, para de fato a gente falar, o tabu está quebrado.
É isso mesmo, a gente está conhecendo uma nova era, né? Uma era onde a gente vai poder realmente decidir o cuidado que a gente merece, né? E esse cuidado inclui a menopausa. Nem todas as mulheres têm todos os sintomas da menopausa. Sim. Tem mulheres que passam pela fase de transição perimenopausa e menopausa sem assintomáticas, né? E então a gente não tem que ter medo da menopausa. A gente tem que pensar que a menopausa vai acontecer, ela vai chegar se Deus quiser, né? E que a gente tem todas as possibilidades de passar por esse momento com uma felicidade, como um momento tranquilo, desde que seja muito bem acompanhado e avaliado por uma equipe de saúde.
E esse foi o programa Mulheres de Palavra, que hoje conversou sobre esse tema fundamental, que é a menopausa. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e edição de Cláudio Ferreira. A reportagem foi minha, Daniele Lessa, e agradeço pela sua atenção. Se você quer sugerir um tema para a gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você também pode ouvir o programa em podcast no site da Rádio Câmara e também conferir outras edições. Vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.